Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos continuar até bem perto das 23 horas. Muita matéria para lhe darmos conta. Destaque para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar soma e segue 7ª vitória seguida, sendo que, por outro lado, no Hóquei em Patins se fez história também em Tomar, e neste caso a cargo do Sporting de Tomar, que conseguiu vencer o primeiro jogo de sempre para a Liga Europeia de Hóquei em Patins, precisamente o primeiro jogo que decorreu em Tomar, e o primeiro jogo na condição do Sporting de Tomar enquanto visitado. Os Leões receberam e venceram os franceses do La Vendée por 2-0 e conquistaram assim o primeiro triunfo, duas jornadas que estão decorridas desta fase. Vamos aos resultados. Liga Europeia, Grupo A, segunda jornada, Sporting de Tomar 2, La Vendée 0 e Tricino 2, Amatori Lodi 1. Na frente, o Tricino, 6 pontos, segundo o Sporting de Tomar com 4, terceiro o Amatori Lodi com 1 e quarto o La Vendée, que ainda não pontuou. Importa sublinhar que os dois primeiros deste grupo, assim como do Grupo B, já lá vamos, irão disputar a Final Four para apurar então o vencedor desta Liga Europeia. E esta prova regressa no dia 15 de janeiro com os jogos Sporting de Tomar Tricino e Amatori Lodi La Vendée. No que diz respeito ao Grupo B, aqui também resultados da segunda jornada, ainda que só esteja decorrida uma ronda: Valongo 4, Cotras 1 e Tsarzana 7, Diyarbakır 4. Na frente, Sarzana e Valongo, ambos com 3 pontos. Depois, terceiros, Diyarbakır e Cotras, que ainda não pontuaram. Também aqui, a Liga Europeia regressa no dia 15 de janeiro, com os jogos Cotras-Diyarbakır e Sarzana-Valongo. Vamos ouvir Rui Bugalhão, e isto importa sublinhar que a Hertz acompanhou esta estreia do Sporting de Tomar na Liga Europeia, estreia a par e passo. Vamos então a essa análise com Rui Bugalhão.
Primeira vitória a ser escrita no livro dourado do emblema nabantino, depois de um empate a 4 em Lodi perante o Amatori Lodi. A equipa do Sporting Clube do Tomar a bater a turma francesa do La Vendée por 2-0, com 2 golos na primeira parte, marcadas por Lucas Honório, o primeiro jogador do Sporting do Tomar a faturar um golo na Liga dos Campeões, e também Tomás Moreira aos 23 minutos. A equipa do La Vendée, que mostrou aqui uma boa organização, não tão boa em termos técnico-táticos, nem em termos de categoria de patinagem, mas realmente a mostrar aqui uma equipa bastante equilibrada, uma equipa que tinha ali um esteio defensivo com dois portugueses, o Duarte Delgado e também o Marcos Pinto, que nunca saiu nesta partida, e obviamente que segurando também nesta segunda parte uma excelente prestação de Carlos Silva na baliza da turma do La Vendée, conseguiu segurar apenas os dois golos de desvantagem. Portanto, uma equipa que mostrou aqui qualidade, longe da capacidade que tem o hóquei português, mas a mostrar aqui realmente que é uma equipa que, sobretudo em França, não será fácil de bater. Mostrou aqui numa pista muito grande, e aliás, Di Benedetto disse-o também, é uma pista das maiores da Europa, e ele disse que também seria um handicap para a sua equipa, seria algo que queria, obviamente, beneficiar a turma do Sporting Clube do Tomar, habituada como está a jogar nesta mesma pista.
Na reportagem, nota para as palavras de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que falou de um jogo menos conseguido por parte da sua equipa, referindo que o adversário fez pela vida.
Um jogo menos conseguido, neste caso, da nossa parte, mas valeu a vitória e valeu aquilo que é importante. O menos conseguido, porquê? Porque, para já, o La Vendée defendeu muito bem e fez pela vida. E nós temos que somar a isto 3 semanas a jogar à quarta e ao sábado, e isto vai criando moça e desgaste. E precisávamos o quê? Mais físico, se calhar, jogar mais rápido, encarar o jogo, se calhar, com muito mais querer, e não o conseguimos fazer. Mas isso, o não o fazer não é uma crítica aos jogadores, nem é uma crítica a ninguém. É assim, a vida é isto mesmo. Portanto, isto não é sempre a ganhar e não é sempre a fazer grandes exibições. Porque uma equipa que jogou aqui na quarta-feira, como nós jogámos, logicamente ia fazer mostra este jogo. E das duas uma, ou agarrávamos o jogo neste caso e disparávamos com o resultado da primeira parte e depois geríamos na segunda, ou então fizemos exatamente o contrário, que fomos, o resultado foi sempre curto e depois fomos sempre gerindo na segunda parte. O que é que tem o tiro positivo disto? O zero. O não sofrer golos para nós era muito importante, o não sofrer golos. É uma prova, é um campeonato. Neste momento temos 4 pontos, que é aquilo que nos interessa. Era importante ganhar em casa e de maneira nenhuma nós, todos nós queremos mais qualquer coisa, e os primeiros são os jogadores a quererem, mas neste caso aqui não foi possível, mas são os mesmos exatamente que nos têm brindado com boas exibições e com excelentes jogos no nosso campeonato. Parabéns ao Lavander pela forma também como se bateu e dignificou neste caso a prova, e é isto que é importante, é manter exatamente isto neste sentido. Aceito, houve alguma desinspiração da nossa parte em que eu tinha que procurar, porque tenho outras soluções neste caso, e temos que ir à procura delas. Portanto, e por vezes pedir, isto não é só pedir, e ninguém joga menos inspirado só porque sim. Portanto, agora eu não posso estar à espera, neste caso, que é muito, eu dizia isso aos jogadores, nós hoje podíamos estar aqui se calhar até à meia-noite e a inspiração coletiva não aparecia, porque isto é preciso mais qualquer coisa. E acima de tudo é por vezes durante a semana do treino, e atenção que nós há 3 semanas nesta parte temos descansado, não é? É uma recuperação mais ativa, e o treino não tem sido o treino com intensidade. Portanto, nós treinámos, por exemplo, para terem uma noção, o treino se calhar era de 1 hora e 45 minutos e agora estamos a treinar 1 hora. Porquê? Porque isto começa a pesar um bocadinho nas pernas. E o descanso só vem no dia 23 de dezembro. Aí sim podemos descansar, e já agora, ainda bem, com a anulação da 1997, temos mais tempo para descansar.
O treinador do Lavanden disse que já estava à espera de um jogo muito difícil, mas não colocou em causa esse triunfo. Vamos também com a tradução de Duarte Delgado.
On savait qu'on allait subir, que Thomas jouait à la maison, à domicile, et que Thomas est une équipe qui est très très forte, très très forte physiquement, très rapide, très technique, et encore plus à la maison. Donc on savait qu'on allait souffrir, on s'était préparé à souffrir, mais on fait finalement, je trouve, un bon match, avec une première mi-temps où on prend 2 buts dans des temps faibles, en milieu de première mi-temps, et puis en fin de première mi-temps, et puis après on prend pas de but en deuxième mi-temps, parce que les garçons ont respecté les consignes principalement. Mais bon, voilà, on savait qu'on allait subir. On attendait la petite erreur, en fait. On attendait la possibilité de mettre le coup franc direct à 2-1. Et puis peut-être la contre-attaque à 2-2. Mais bon, voilà, ça n'a pas fonctionné.
Ok, donc foi um jogo que estávamos à espera.
Foi um jogo que, dentro daquilo que nós esperávamos, uma equipa a tomar muito forte fisicamente, principalmente aqui a jogar em casa, que não nos deixa jogar muito no ataque organizado. Sabíamos que íamos sofrer bastante, sabíamos que esta equipa, seja quem for o adversário, tem esta capacidade de pressionar bastante. Contentes pelo resultado, contentes pela exibição. Uma primeira parte onde sofremos 2 golos num tempo menos bom, num momento de cansaço, e uma segunda parte que, dentro do plano defensivo, que nos deixa satisfeitos. Infelizmente não conseguimos chegar ao marcador, encostar o marcador com 2-1, esperámos um livre direto, desse uma falta para tentar o 2-1 e depois contra-atacar numa situação de transição. Para mim, não seria o resultado justo, mas era um pouco a nossa estratégia e a análise do treinador.
Claro, o Lavin entrou muito forte, de alguma maneira, a surpreender. Depois acaba por pagar essa entrada forte no tal cansaço que referes na primeira parte.
Portanto, entramos bem, entramos com alguma intensidade, também fazia parte da nossa estratégia, não viemos aqui só para defender, vínhamos aqui também para mostrar uma imagem do hóquei francês, que é um campeonato que está a subir, com mais qualidade, queríamos e exigimos que nos respeitem um pouco mais, e então era um pouco também a mensagem e estratégia do nosso clube e do nosso treinador. Entramos bem, como tu dizes, infelizmente não conseguimos aguentar toda essa primeira parte e acabamos por sofrer 2 golos com 2 erros individuais, também por mérito do adversário, mas sim, contentes pela intensidade que tens de referir.
Eu perguntava também a
Agora, se com quatro portugueses foi importante também dar algumas dicas sobre o Sporting de Tomar. Vocês aí.
Avec le portugais dans l'équipe, je dois utiliser notre reconnaissance pour demander des avis sur tous les sports du Tomar.
Oui. Ben, mais après, on s'intéresse beaucoup au ring hockey portugais, au ring hockey espagnol, au ring hockey italien. Enfin, je veux dire, vous en êtes rendu compte qu'il y a trois semaines, les équipes de France ont fait un bon résultat au championnat d'Europe. Aujourd'hui, nous on analyse les matchs, on fait de la vidéo, mais c'est vrai qu'avec effectivement 4 joueurs portugais, c'est plus facile d'avoir de l'information et puis de savoir comment est-ce qu'on peut appréhender les rencontres, surtout contre Tomar.
Dizia que sim, o facto de termos 4 jogadores portugueses serviu-se essa ajuda para pedir algumas indicações. Mas como disse também, é um treinador que se interessa sobre o campeonato português, o campeonato espanhol e fez o trabalho de casa ele próprio, porque é assim que ele faz diariamente e não iria deixar fugir à regra pelo facto de ser uma equipa portuguesa. Mas sim, claro que perguntou, teve humildade para lhes perguntar também e sim, demos as referências que achávamos melhor.
Ainda pelo lado dos franceses, Marcos Pinto, jogador do Lavandaine, um dos portugueses que joga no emblema francês, elogiou o Sporting de Tomar, que diz rejogar no campeonato de maior nível, referiu.
Não sabíamos que o Tomar está em muito boa forma, que ia ser um jogo muito difícil. Vínhamos aqui a defender, tentar fazer o melhor resultado possível. Sabendo que há um nível entre o campeonato português e o campeonato francês que ainda é considerável, mesmo se estamos a fazer, se a França trabalha muito bem neste momento, como demonstrou no campeonato da Europa há pouco tempo, tentámos jogar, defender, fazer o melhor que a gente conseguia no ataque, e pronto, e o jogo acho que nos correu bem, defendemos muito bem e tentámos aproveitar as hipóteses que tínhamos, que era muito difícil, mas pronto, saímos do jogo com uma opinião muito positiva e pronto, vamos continuar a trabalhar para continuar a evoluir e pronto, é tudo o que eu tenho a dizer sobre o jogo.
Aqui as reações a este Sporting de Tomar, a este histórico Sporting de Tomar 2, Lavandaine 0. Vamos agora à análise de Paulo Beirante, que olhou em particular para esta estreia na Vantina.
A equipa do Sporting de Tomar conseguiu em casa ter uma vitória que todos ao início do jogo se apontava como expectável. Portanto, a equipa do Sporting de Tomar, a equipa de Nuno Lopes, venceu a equipa do Lavandaine por 2-0. O favoritismo a cair sobre a equipa do Sporting de Tomar e Nuno Lopes a gerir muito bem esse mesmo resultado que poderia, a 7 minutos do fim, poderia ter ali um abanão se a equipa francesa tem feito o 2-1 ainda na marcação de um livreto. Não aconteceu, a Veluda teve sempre à sua altura, portanto a equipa de Nuno Lopes a gerir o plantel para o jogo na próxima quarta-feira em Barcelos, fez uma gestão de todo o plantel à sua disposição e conseguiu uma vitória por 2-0, que deu, digamos assim, um orgulho à gente de Tomar, porque no primeiro jogo para esta competição em casa, a equipa do Sport Mar saiu-se muito bem com esta mesma vitória por 2-0. Agora, no dia 15 de janeiro, aí sim vai ter um osso duro de roer. Vamos receber aqui em casa a equipa do Tricino, uma equipa que é a favorita para vencer esta competição. E então aí sim o Sporting de Tomar irá ter algumas dificuldades para vencer esta equipa de Bertolucci, o treinador desta equipa e que conta com alguns internacionais, entre eles o internacional angolano bem conhecido dos portugueses, o João Pinto, e que vai ser um jogo bastante difícil. Vai ser um confronto onde o Sporting de Tomar poderá discutir aqui a liderança e vamos esperar que no dia 15 de janeiro o Sporting de Tomar esteja no pico da sua forma para tentar ultrapassar esta mesma equipa italiana.
Paulo Beirante, comentador da Hertz para o hockey em patins. O Sporting de Tomar jogou então para as competições europeias, não jogou para o campeonato propriamente dito. Esse duelo terá lugar nesta quarta-feira, jogo de elevado grau de dificuldade, deslocação ao reduto do hockey de Barcelos, ainda que neste fim de semana tivesse havido registo para já os primeiros jogos desta 13ª jornada, a saber, parede 2 Benfica 9, Sporting Marinhense 5, Hockey Clube de Braga 8, Turquel 0, Oliveirense 3 e Porto 6, São Joanense 4. Precisamente nesta quarta-feira, 15 de dezembro, jogam-se o Sporting Juventude Viana, Passo de Arcos Valongo e o Hockey de Barcelos Sporting de Tomar. A classificação está assim ordenada: Porto na frente, 34 pontos, segundo Oliveirense com 29, terceiro Sporting com 28, quarto Barcelos com 27, quinto Benfica com 24, sexto Sporting de Tomar com 21, em sétimos Valonco, Ioca e Clube de Braga, que têm 18 pontos. Nono lugar para o Paço de Arcos com 14, décimo Sporting Marinhense com 10, também com 10 a Juventude de Viana. Registo para a zona de despromoção, onde estão o Parede, 12º, 9 pontos, 13º Turquial com 4, 14º e último a São Joanense com 3 pontos conquistados. Depois o campeonato regressa apenas a 15 de janeiro, com os jogos Barcelos-Porto, Turquial Sporting de Tomar, Sporting Marinhense-Oliveirense, Paço de Arcos Hockey Clube de Braga, Sporting Valongo, Parede Juventude de Viana e a São Joanense Sport Lisboa e Benfica. No que diz respeito ainda pelo hóquei em patins, no que diz respeito agora à segunda divisão nacional, também houve espaço para competição neste fim de semana. Vamos começar com a Zona Norte, 11ª jornada. Académica de Espinho, 6, Valença, 3, Juventude Pacense, 10, São Joanense B, 2, Infante de Sagres, 6, Porto B, 8, Famalicense, 4, Hóquei Clube de Câmara, 2, o Académico da Feira, Ribadá, foi adiado, Póvoa 7, Carvalhos 2 e Hockey Clube da Maia 2, Termas 2. Na frente, Juventude Pacense tem 26 pontos, segundo Famalicense com 25, terceiro Ribadave tem 24 pontos, quarto Carvalhos com 23, quinto Infante de Sagres com 21, sexto Hockey Clube de Câmara com 19, com 18 está o Académico da Feira, é sétimo, oitavo Académica de Espinho com 15, nono Porto B com 12 pontos, décimo Póvoa com 9, 11º Termas com 7 pontos, 12º São Joanense B com 6, 13º Hockey Clube da Maia com 5, 14º e último o Valença, que tem apenas 4 pontos conquistados. Isto no que diz respeito à Zona Norte. Zona Sul, também aqui, 11ª jornada, Alenquer e Benfica 2, Oeiras 4, Murches 3, Criarte 2, Benfica B 3, Académica de Coimbra 3, Biblioteca 4, Alverca 4, o Física Vila Franquense foi adiado, Candelar Área 7, Juventude Salesiana 2, o Marítimo dos Açores, Hockey Clube de Sintra, joga-se a 15 de maio. Registro para a classificação na frente de duas equipas, Oeiras e a Candelária, com 28 pontos conquistados, terceiro Murches com 27, quarto Benfica B, também o Alenquer e Benfica, ambos com 19, o sexto Académica de Coimbra com 18, sétimo Física, que tem 16 pontos, nono, ou melhor, oitavo Biblioteca com 13, nono Marítimo dos Açores com 12, décimo o Hockey Clube de Sintra com 11, 11º Juventude Salesiana com 10 na zona de despromoção, 12º Criarte com 9, 13º Vila Franquense com 6, 14º e último o Alverca com apenas 2 pontos. Continuamos pelo Hockey em Patins, olhamos agora para o quadro respeitante à 3ª Divisão Nacional, Zona C, 10ª jornada, sendo que nesta ronda apenas houve registro para a intervenção de uma equipa do Distrito de Santarém, uma vez que o Hockey Clube da Mialhada União do Atracamento foi adiado também aqui por questões pandémicas. Vamos então aos resultados. Nafarros 6, Senap 2, Corujas 3, Alenquer e Benfica B1, Águias 4, Leiria Marrazes 4, Tujal 1, Oliveira do Hospital 1 e Turquial B8, Caldeiras 1. Na frente, os Águias com 25 pontos, segundo Leiria Marrazes com 19, terceiro Turquial B com 18, também com 18, o Nafarros com 16 pontos, quintos Tujal e União do Entroncamento, sétimo é o Corujas com 15, também com 15, o Mialhada, nono Oliveira do Hospital que tem 11 pontos, décimo Alenquer e Benfica B com 9, 11º Senap que tem 6 pontos, 12º e último o Caldeiras que ainda não pontuou. Deixamos o Hockey em Patins, passamos para o Futsal, onde o Ferreira do Zezer entrou com tudo no apuramento da subida ao vencer o Retaço por 8-0. Está em causa a 2ª Divisão Nacional e aqui em jogo a contar para a primeira jornada da citada pool. Os ferreirenses demonstraram desta forma toda a sua qualidade numa exibição sem mácula e onde não deram qualquer tipo de oportunidade ao adversário, que ficou rendido ao poderio ribatejano. Refira-se que o primeiro classificado desta competição tem subido subida direta ao escalão principal, ainda se sagra campeão, como é óbvio, sendo que o segundo posicionado também assegura essa promoção. Vamos aos resultados. Primeira jornada, apuramento de subida e de campeão. Dínamo São Joanense 2, Brunhosa 2, Amsac 4, Bairros 3, Ferreira do Zezer 8, Retacho 0, Macedense 1, Caxinas 2, Belenenses 2, Ladoeiro 0 e Marítimo Nelas será jogado apenas a 2 de março. Na frente, Ferreira do Zezer, Belenenses, Amsac e Caxinas, todos eles 3 pontos. Depois, quintos, Brunhosa e Dínamo São Joanense com 1, sétimos, Nelas, Marítimo, Bairros, Macelense, Ladoeiro e Retacho, que ainda não pontuaram. A próxima jornada, a 18 de dezembro, Retacho, Macedense, Ladoeiro, Ferreira do Zezer, Bairros, Marítimo, Nelas, Belenenses, Caxinas, Dínamo São Joanense e Brunhosa, Amsac. Passamos para a terceira divisão nacional, onde a casa do Benfica da Golgã protagonizou a surpresa da jornada ao alcançar um empate a 5 bolas na deslocação ao reduto do Monfortense. Ponto positivo que mostra que os ribatejanos têm capacidade para mais, ainda mais neste campeonato. Já o Gruder, atual campeão distrital, desiludiu com o Gueirense. Vamos aos resultados. Carregado 9, Arnal 3, Monfortense 5, casa do Benfica da Golgã 5 e Gruder 2, Gueirense 3. Na frente, Carregado, 21 pontos, segundo Monfortense com 17, terceiro Arnal com 16, quarto a casa do Benfica da Golgã com 10, quinto Gruder 5 pontos, sexto Gueirense com 4. Conseguiu precisamente a primeira vitória da deslocação ao reduto do emblema oriense. Próxima jornada também neste fim de semana, casa do Benfica da Golgã, Gruder, Gueirense, Carregado e Arnal Monfortense. Ainda pelo futsal, agora quadros distritais, os Patos, líderes do Distrital de Futsal da Associação de Santarém, voltaram a justificar esse estatuto ao vencerem na deslocação ao reduto do Carvalhos de Figueiredo, formação tomarense que continua ainda assim a realizar uma boa época. Mas, na verdade, o poderio dos abrantinos é notório e os números dizem isso mesmo, sendo que, para já, só mesmo o Lourenceirense parece ter pernas para acompanhar este trajeto quase imaculado. Vamos aos resultados daquela que foi a décima jornada. Lourenceirense 5, Vitória Clube de Santarém 2, Mação Futsal Clube 5, Cato Coruche 1, São Vicentense 8, Gruder B 0, Futalmeirim 5, Cercal 4, Carvalhos de Figueiredo 0, Patos 3, Juventude Oriense 3, Casa do Benfica da Golgã B 5. Na frente, os Patos, 25 pontos, segundo Lourenceirense com 22, terceiro São Vicentense e Juventude Oriense com 17, quinto os Carvalhos de Figueiredo e Vitória Clube de Santarém com 16, sétima Casa do Benfica da Golgã com 11, oitavo Mação Futsal Clube com 10, nonos Gruder B, Cato Coruche e Cercal com 9, décimo segundos Valtravesso e Futalmeirim apenas com 3 pontos conquistados. Próxima jornada também neste fim de semana que se avizinha, Gruder B, Lourenceirense, Vitória Clube Santarém, Mação Futsal Clube, Cercal São Vicentense, Patos Futalmeirim, Casa do Benfica da Golgã B, Carvalhos de Figueiredo e Valtravesso Juventude Oriense. Deixamos agora o futsal e entramos desde já no futebol. Começamos com o patamar nacional. Nota para o comportamento das equipas do distrito de Santarém, que estão nestes patamares nacionais, neste caso União de Santarém e Coroxense. Vamos começar pela realidade afeta à Liga 3, onde o União de Santarém recebeu e empatou diante do Oriental Dragon. É o segundo empate consecutivo para a formação escalabitana nesta Série B da Liga 3. Vamos então dar conta dos resultados daquela que foi a 12ª jornada. Oliveira do Hospital 1, Caldas 1, União de Santarém 2, Oriental Dragon 2, União de Leiria 1, Torriense 0, Alverca 2, Cova da Piedade 0, Sporting B 4, Real Massamá 2 e Amora 1, Vitória de Setúbal 0. Na frente, União de Leiria, 27 pontos, segundo Torriense com 20, terceiro Real Massamá com 19, quarto Caldas com 18, também com 18 o Amora, sexto Vitória de Setúbal e Alverca têm 17, 8º Oriental Dragon com 13, 9º Sporting B com 12, em 10º Cova da Piedade com 11 pontos, 11º Oliveira do Hospital com 8 e a 12º e último União de Santarém com apenas 6 pontos conquistados. Próxima jornada, que começa neste dia 17, com os jogos Cova da Piedade Amora e Vitória de Setúbal União de Leiria. No dia 18, Oriental Dragon Alverca, Caldas Sporting B, Real Massamá União de Santarém. Finalmente, no dia 19, Torriense Oliveira do Hospital. No que diz respeito ainda aos patamares nacionais, agora vamos falar do Campeonato de Portugal, onde o Coroxense é o representante do distrito de Santarém. Esteve perto de conquistar pontos diante do Belenenses, mas foi infeliz na segunda parte, acabando por perder. Jornada 9, Coroxense 1, Belenenses 2, Sintrense 3, Elvas 0, Sacavenense 0, Sporting Ideal 0, Operário da Lagoa 1, Pero Pinheiro 0 e Rabo de Peixe 2, Loures 0. Na frente, Pero Pinheiro com 17 pontos, segundo Sintrense com 15, também com 15 o Belenenses, quarto é o Loures com 13 pontos, quintos Coroxense, Elvas e Operário da Lagoa com 11, oitavo Sporting Ideal com 10, também com 10 o Sacavenense, 10º e último o Rabo de Peixe com 9 pontos conquistados. Próxima jornada, a 19 de dezembro, neste domingo que se avizinha, Sintrense ao Praia da Lagoa, Rabo de Peixe ou Elvas, Sacavenense Bolonenses, Coroxense Loures e Sporting Ideal Pero Pinheiro. Assim, concluímos esta primeira parte de Hertz Desportivo, já entramos no futebol, já de seguida aproveitamos o balanço e vamos falar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Estamos à beira do final da primeira volta. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos então dar conta e olhar para aquela que foi a 14ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar goleou Abrantes e Benfica por 5-1 e somou a 7ª vitória seguida. São já 13 os pontos de avanço relativamente ao duo de terceiros classificados, neste caso Fazendense e Mação. Já o Rio Maior tem menos 7 pontos do que o líder, mas neste caso a equipa treinada por Gonçalo Carvalho soma menos 2 jogos. Vamos então aos resultados. 14ª jornada, Salvaterrense 3, União de Almeirim 2, Ferreira do Zêzere 1, Samora Correia 1, Fazendense 3, Mação 1, Torres Novas 2, Cartacho 3, União do Tomar 5, Abrantes e Benfica 1, Rio Maior Benavente foi então adiado, Oriense 1, Amiense 0 e Alcanense 4, Glória do Ribatejo 1. Na frente, União do Tomar, 37 pontos, segundo Rio Maior com 30, terceiros Fazendense e Mação têm 24, quinto Alcanense com 22, sexto Salvaterrense com 20, sétimo Samora Correia com 19, oitavo Abrantes e Benfica com 18, nonos Cartacho, Amiense, Oriense e Torres Novas, todos eles com 17, 13º Benavente com 15, 14º União de Almeirim com 9, 15º Glória do Ribatejo com 5 pontos, 16º e último o Ferreira do Zêzere com 2 pontos. Próxima jornada, já neste domingo que se avizinha, 19 de dezembro, Abrantes e Benfica, Torres Novas, Cartacho, Salvaterrense, União de Almeirim, Ferreira do Zêzere, Amiense, União do Tomar, Benavente Oriense, Mação Alcanense, Glória do Ribatejo, Rio Maior e Samora Correia, Fazendense. O União do Tomar goleou então assim o Abrantes e Benfica por 5-1, resultado que não deixa de ser surpreendente, mas ainda por aquilo que aconteceu ou que acontecia no final da primeira parte. Este foi o 7º triunfo seguido dos nabantinos no campeonato, com 12 vitórias nas 14 jornadas já realizadas. Um registro que possibilita agora aumentar-se para 7 o número de pontos sobre o Rio Maior, que tem menos 2 jogos, assim como de 13 pontos sobre Fazendense e Mação, que ocupam o pódio. Já o Abrantes e Benfica somou a segunda derrota seguida e ficou agora mais longe dos primeiros lugares, ainda que, refira-se, tenha 2 jogos também por realizar. A Hertz acompanhou este duelo a par e passa o relato de Rubogalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Em relação àquilo que se passou na primeira parte,
com um jogo bastante equilibrado, e nós realmente relatámos e fomos dando conta dos acontecimentos, em que realmente o jogo muito equilibrado, e nós esperaríamos que realmente o resultado se transformasse da forma como se transformou. Mérito para a União Tomar, aqui temos que dar os parabéns a Filipe Pinto, porque realmente com a alteração que fez ao intervalo mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Há que realçar que o meio campo do União Tomar começou a ganhar mais bolas, começou a ganhar realmente tempo de jogo para realmente poder sair em contra-ataque, entrar organizado, e realmente melhorou muito em relação àquilo que estava a fazer. De mérito, digamos assim, porque também desmontou a estratégia que o Abrantes trazia para este jogo, uma estratégia que se baseava no estancar as ofensivas do União Tomar no meio campo e colocando um jogador rápido na frente com o apoio do segundo ponto de lança que entrava. Foi assim que, é certo que com alguns replões que o Abrantes conseguiu fazer o seu golo na primeira parte, a partir de União Tomar foi em busca do empate, conseguiu. Mas sempre um jogo muito, muito animado, um jogo realmente muito repartido, em que era imprevisível de quem é que iria ganhar esse jogo. Com a alteração feita, como já referimos, o União Tomar tirou um homem de meio campo e pôs o Pires, que é um jogador realmente muito combativo, um jogador que entra muito bem pelas alas, montou outro. Ganhando os duelos no meio campo, o União Tomar de repente começou a fazer aquilo que não conseguiu, que é o gol. Um livre. É certo que é uma jogada estudada durante a semana, golos magníficos feitos, entre o Guilherme realmente uma velocidade estonteante, outro golo realmente belo efeito, e o União Tomar mereceu realmente esta vitória. São números exagerados? São. Mas o que é certo é que o União Tomar até podia ter feito mais um ou dois golos, tal foi a forma quando o União Tomar começou a dominar o encontro e que não deu qualquer hipótese ao Abrantes de realmente se acercar da sua baliza. O União Tomar foi realmente muito forte para este Abrantes, é muito forte realmente em relação àquilo que estava a acontecer, e atrevo-me a dizer que onde é que estaria este União Tomar, que realmente que assistimos aqui na primeira parte, realmente um bocadinho mais lento. A segunda parte, realmente mérito para o União Tomar, mérito para os seus jogadores, realmente um resultado mais que justo, e realmente deu gosto, realmente, porque os golos que aconteceram, golos de belo efeito, é sempre agradável vermos um jogo com estas características, com este ânimo, os jogadores realmente muito combativos, mesmo aos 90 minutos assistiu-se aqui a dois, três jogadores logo em cima do adversário, portanto mostrando que quem mandava no jogo era o União Tomar, e o União Tomar mandou no jogo, sobretudo na segunda parte, que não deu qualquer hipótese do Abrantes repostar, e o Abrantes realmente teve uma outra ocasião com algum perigo na segunda parte, mas remessa isso. Realmente o União Tomar não deu hipótese ao Abrantes em relação àquilo que foi a primeira parte, realmente equilíbrio. Na segunda parte, União Tomar.
Sem dúvida, uma equipa que realmente já não ganha por acaso, e nós estivemos com a nossa rádio na quarta-feira no cartaz, e quando dissemos que foi preciso vestir o fato macaco, arregaçar as mangas, conseguiu uma vitória no cartaz por 2-1, e hoje aqui depois de um empate a uma bola, num jogo bastante dividido, em que as duas equipas, como disse o Zé Tapadas, foram tendo domínio repartido nessa mesma primeira parte, o União do Tomar acionou realmente um mecanismo de ataque, as mexidas protagonizadas por Filipe Pinto concretizaram realmente numa goleada, um autêntico rolo compressor, aquilo que foi esta segunda parte magnífica da equipa comandada por Filipe Pinto. 5-1 com um empate a uma bola ao intervalo, realmente golos de belo efeito, golos espetaculares, e poderia ter sido ainda maior esta goleada, a equipa do Abrantes a claudicar em termos físicos e também anímicos, uma equipa com muita qualidade, mas realmente não teve qualquer arma para conseguir impedir, arranjar um antídoto para esta equipa imparável, esta segunda parte imparável da equipa do União do Tomar.
Na reportagem, Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, disse ter noção de que este jogo não seria fácil, não deixando de congratular os seus atletas pela mudança para a segunda parte.
O futebol é isso mesmo. Sabíamos que hoje não ia ser um jogo fácil. E o Abrantes, na primeira oportunidade que tem de golo, faz um golo. E que golo! Numa execução fantástica do João Marchão. Mérito do adversário. Antes disso já poderíamos ter feito nós golo. Não fizemos. Nós temos sempre essa pecha em termos daquilo que é eficácia. E por vezes coloca-nos um bocadinho ali em sobressalto. A realidade é que a equipa ainda na primeira parte não jogando um futebol muito vistoso, não sendo muito agressiva, não tendo muito controle do jogo, mas estando mais por cima no jogo, poderíamos ter feito o 2-1 antes do intervalo, não conseguimos. Ao intervalo tive que mexer com o jogo, tive que mexer com a forma como abordámos a segunda parte, tanto em termos táticos como em termos emocionais, que isso é fundamental também. E a reação de quem entrou e de quem esteve foi muito boa, demonstramos acima de tudo que queríamos muito ganhar, queríamos muito vencer. Esse foi o fator decisivo hoje aqui para esta vitória. O resultado pode parecer que foi um jogo fácil, não, foi uma grande vitória da minha equipa, principalmente por uma grande segunda parte, em que lutámos muito, em que demos tudo, e relembro que nos últimos 15 dias fizemos 4 jogos, o que não foi o caso do Abrantes, nosso adversário de hoje, e que também não é o caso de outros adversários também. Sabemos que estamos em tempos difíceis, mas há coisas que às vezes deviam ser mais bem justificadas. Mas não quero ir por aí, quero-me focar naquilo que é o trabalho da minha equipa, naquilo que é o desempenho da minha equipa, e hoje estou muito orgulhoso daquilo que eles fizeram, nomeadamente na segunda parte, e a primeira parte também faz parte do jogo naturalmente, onde não sendo inferior não conseguimos demonstrar superioridade no jogo, e poderia as coisas ter abalado ali mais um bocadinho, mas demonstramos uma mentalidade, um querer, uma raça, uma atitude, uma vontade, que deixa muito orgulhoso o treinador e perceber que estamos no caminho certo.
Diz uma coisa, Filipe, normalmente quando há estes resultados, goleada por 5 bolas a uma, dá-se mais de mérito ao adversário do que mérito à equipa que venceu. Mas hoje tu também foste um protagonista principal nesta partida. Mexeste na hora certa, mexeste naquilo que estavas a ver, não estava a funcionar bem, e claro, houve uma transformação de 180 graus na partida.
Eu, quando mexi na equipa, disse aos jogadores que a responsabilidade daquilo que eu ia fazer, porque eu fiquei a jogar apenas com 2 médios, a responsabilidade daquilo que eu ia fazer era minha. Eu só lhes pedi uma coisa, que eles quisessem muito ganhar, que tivessem tudo lá dentro, isso, que tentassem executar o plano, aquilo que era a tarefa de cada um, mas que a responsabilidade era minha no final. E quando eu comecei a vê-los jogar na segunda parte, fiquei tranquilo, porque percebi que mais cedo ou mais tarde, mais minuto, menos minuto, íamos acabar por dar a volta ao resultado. Foi isso que aconteceu, num compromisso global muito forte, numa entrega total de toda a equipa. Estamos a começar a perceber melhor cada momento do jogo, isso é importante, porque a nossa equipa é mesmo uma equipa inexperiente em vários aspectos, mas estamos a crescer nesse aspecto também, e no fim tenho que dar os parabéns aos jogadores, que é uma grande vitória deles. O facto de eu ter mexido, quem mexeu, eu mexi no papel, mexi ali no quadro lá dentro, mas eles é que mexeram com a bolinha dentro das 4 linhas e mexeram muito bem.
As jornadas vão sendo ultrapassadas, vais batendo recordes esta época, Filipe Pinto. União de Tomar, agora à beirinha do virar da página da primeira para a segunda volta, está realmente a fazer um excelente campeonato. É o sonho que se vai concretizando domingo a domingo?
Não diria que é um sonho, é um objetivo, um grande objetivo, que é ganhar. Se nós formos ganhando, vamos ficando mais tempo na frente. Não é fácil fazer quase uma volta em primeiro lugar, e nós começámos na primeira jornada, naturalmente, Ezequiel com outras equipas, mas desde a primeira jornada que estamos em primeiro lugar, não é fácil correr na frente. É melhor estar na frente do que atrás, mas não é fácil. Mas estes jogadores têm tido um comportamento muito bom, um compromisso muito bom, e vamos ver o que é que somos capazes de fazer, sendo que nunca vamos deitar a toalha ao chão. Sabemos que nem sempre vamos ganhar. Espero que o grupo primeiro perceba que há momentos em que isso não vai ser possível, e que os adeptos também percebam que isso faz parte, que estejam juntos connosco, para nós podermos, quando tivermos momentos menos bons, termos o apoio deles e estarmos unidos para conseguir dar a volta.
Como é que vais conseguindo gerir a ansiedade, porque não é fácil, domingo a domingo, estar lá em cima no topo, e obviamente que os jogadores, que não estão habituados também a uma posição cimeira como a que está a acontecer, como é que estás a gerir, em termos de ansiedade, a semana da equipa?
Não é fácil, mas a verdade é que eu lhes tenho... Eu gosto muito...
Isto, desculpa, Filipe, uma boa ansiedade, obviamente.
Pode ser boa ou não, conforme a gente depois reage dentro do campo. Ou seja, aquilo que eu lhes tenho transmitido é que a realidade é que eles estão no lugar que merecem pelo trabalho que têm feito, pelo mérito que têm tido. Alguns jogos mais bem conseguidos, no qual a qualidade do jogo diz respeito, mas acima de tudo uma entrega e um querer, uma vontade muito, muito boa. E portanto eles estão no lugar que merecem, por mérito integral deles. Isso a mim, enquanto treinador, deixa-me extremamente satisfeito. E a única coisa que eu lhes digo é, no dia em que perderem, se o comportamento, tanto em termos de equipa como individual, for aquele que tem sido até aqui, eu não vou ter nada a apontar-lhes. Portanto, enquanto treinador, não lhes posso exigir vitórias, posso-lhes exigir trabalho, cumprimento de tarefas e que deem tudo. Quando isso acontece, dada que têm alguma qualidade também, naturalmente estamos mais próximos de ganhar. Foi isso que tem acontecido, felizmente, a maior parte das vezes. E é isso que eu espero que vá continuando a acontecer.
Domingo, viagem até Amiais.
Terreno sempre difícil, por vários aspectos, um terreno onde vamos ter que ter muita personalidade e muito caráter para trazer lá os três pontos. Vai ser um jogo bem difícil, onde vamos ter que ser uma verdadeira equipa, como fomos hoje aqui na segunda parte, porque senão vai ser difícil. E nós queremos muito ganhar também esse jogo, porque é o próximo, e vamos a milhares para ganhar, respeitando o adversário, sabendo as dificuldades que o adversário, pela qualidade que tem, nos coloca, pelo local onde jogamos, os adeptos, tudo aquilo que acontece também nos coloca, mas temos de ter capacidade para superar isso tudo, eu acredito que temos, vamos trabalhar forte esta semana, para podermos chegar no próximo domingo, arrancar os três pontos e trazer uma vitória para tomar.
Eu não costumo falar de arbitragem, mas hoje também temos que saudar Roxana Dobi, foi ela a mulher do apito.
Sim, não se deu muito por ela, apesar de haver algumas intervenções. Acho que fez uma arbitragem normal. Eu tenho uma dificuldade muito grande, e as pessoas às vezes podem achar que não é, em conseguir olhar muito para o adversário e para os árbitros, e quando há momentos chave, naturalmente que não olho, e tanto se eu não olhei é sinal que ela não teve pelo menos nenhum erro do meu ponto de vista, pudesse ter prejudicado o jogo, geriu, acho que também foi respeitada, porque às vezes também não é fácil, acho que os jogadores de ambas as equipas souberam respeitar também e têm que o fazer naturalmente, portanto acho que foi uma arbitragem competente num bom jogo de futebol.
Diz uma coisa, Filipe, rapidamente. Queres aproveitar os microfones da nossa rádio para, sobretudo, chamar o público de Tomar para que Amiais no domingo seja um jogo em casa, já que será o final da primeira volta. Depois temos Natal e Ano Novo. Será um jogo importante, muito, muito importante, para que o Natal seja ainda mais feliz para todos os unionistas.
Rui, às vezes parece que me lês os pensamentos. Eu queria, primeiro que tudo, sem querer estar a embandeirar o que quer que seja, estamos muito longe de chegar àquilo que queremos, mas acho que esta equipa merece mais apoio, não dos que estão cá, os que estão cá têm apoiado muito, acho que o União Tomar merece mais gente aqui ao domingo a ver os jogos, e no próximo domingo, como falaste bem, se pudéssemos ter uma boa falange de apoio, seria importante para a equipa sentir o apoio, porque os adeptos são muito importantes e nós jogamos também para os adeptos, e os adeptos do União Tomar merecem ver bons jogos, merecem ver vitórias, e acredito que eram tanto como nós, ganhamos esse jogo, portanto, se nos puderem apoiar no próximo jogo e em todos os jogos em casa, acho que pode ser um fator muito forte ainda a juntar àquilo que é a nossa mentalidade ganhadora.
Do lado do Abrantes e Benfica, Paulo Fernando, treinador, diz que nada faria prever este resultado face àquilo que acontecia na primeira parte.
Em poucas palavras para descrever os últimos 25 minutos, porque depois da primeira parte que fizemos, em que estamos a vencer, estávamos, tudo aquilo que preparámos para o jogo estava a acontecer, sabendo onde podíamos ferir o Tomar defensivamente, em jogar entre linhas. Acabámos por fazer 1-0, depois acabámos por sofrer um gol de bola parada em que está ao nosso alcance e podíamos ter feito melhor, acabámos por sofrer um empate. Uma primeira parte equilibrada, em que jogámos olhos nos olhos com o adversário. Depois, na segunda parte, entramos bem. Aos 10 minutos, o Monchão falha este gol isolado, que a história podia ter sido diferente. E, pá, e depois, a partir daí, a minha equipa parece que tudo mudou. Parece que tinha os níveis de confiança em baixo, de um momento para o outro, e nada.
Mas tu, como treinador, obviamente que estavas do lado contrário aos bancos, mas ias também fazendo os acertos. Achas que foi, sobretudo, o momento em que Filipe Pinto consegue mudar o esquema da equipa, recuando o Tiago para o meio-campo, saindo o Leandro, e também aquilo que nós salientámos durante o relato, uma entrada do Guilherme muito, muito forte, depois o Pires do lado contrário. A equipa estava encaixada, depois teve dificuldades em conseguir estancar esse mesmo posicionamento do ataque do União Tomar.
Epá, não, nem voltando por aí, acho que nós defensivamente é que começámos a cometer erros que não podemos cometer, e por duas, três vezes, sabendo que o Tomar, sabemos que o ponto forte do Tomar era a rapidez que eles tinham num ataque, nós não podemos ganhar uma primeira bola e depois perder logo a segunda bola em momentos cruciais e em posicionamentos do campo. Epá, eu vou mais porque a nossa equipa está desfalcada, como é óbvio, e a saída do Pedro Damas, a equipa ressentiu-se isso. O Diogo entrou, já não treinava há dois meses, treinou na sexta e não tem o mesmo ritmo que o Damas tinha. Pá, o Pedro, depois das substituições, também são jogadores que têm estado doentes ou têm estado lesionados, também ficámos um bocado mais fragilizados. Pá, mas não acho que não há explicação. O Tomar, ok, com as substituições ficou melhor. Epá, mas houve situações de jogo que não podem acontecer e foram infantis demais certos lances que me estou a lembrar, como nós sofremos os últimos golos, que não pode acontecer a este nível.
Pois, a equipa parece que deixou de acreditar, deixou de lutar pelas bolas, a equipa do União do Tomar conseguiu também muito espaço e conseguiu também golos de belo efeito, da grande categoria.
Sim, é verdade, tive jogadores experientes a desleixarem-se do lance, por exemplo, não digo que não foi por não quisessem, mas foi por, a nível psicológico, sentiram o 2-1. Nós, podíamos ter feito o 2-1, não fizemos. Ele depois faz o 2-1 e acho que a equipa, quando sofre o 2-1, caiu por completo e nunca mais conseguiu se levantar.
Eu lembro-me do ano passado, a equipa do Brandes conseguiu vir aqui também ganhar ao União de Tomar. Tu estavas imbuído também do espírito que, através do jogo do futebol vertical, em profundidade, conseguirias levar daqui novamente a vitória esta época.
Sim, era a estratégia que nós tínhamos para o jogo, sabendo que o Tomar ofensivamente era muito forte e era uma equipa que nos podia criar problemas a níveis defensivos, e tentámos sim, ser esse o jogo.
Duas perguntas rápidas. O Abrantes, até que ponto queres levar este ano a equipa do Abrantes e como é que viste uma equipa do União de Tomar transfigurada da primeira para a segunda parte? Esta equipa do União de Tomar na segunda parte tem realmente tudo para este ano fazer aquilo que é um sonho que se persegue há muitos anos?
Sim, respondendo à primeira pergunta, sim, acho que a nossa equipa tem que ter a ambição de andar nos primeiros lugares. Claro que não temos capacidade para poder lutar por títulos ainda, não temos estrutura para isso, mas acho que temos qualidade para andar nos primeiros lugares. Depois, o União de Tomar é uma equipa que está motivadíssima, a segunda parte mostrou motivadíssima como está, em que tem reação à perda de bola muito forte, é uma equipa que quer sempre jogar, e sinceramente ainda não tinha visto o Tomar este ano, e vi um Tomar muito forte.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica. Tal como sublinhámos, em segundo lugar continua então o Rio Maior, que tem menos dois jogos realizados, neste particular diante do Abrantes e Benfica, precisamente, e ainda diante do Benavente, sendo que este último jogo foi adiado precisamente a pedido da formação benaventense, a contas com infecções Covid-19. Está em causa a pandemia, mas não então diretamente ligada com a detecção de casos no plantel rio-maiorense, como nos explicou o treinador Gonçalo Carvalho.
Não, felizmente não, ainda que seja uma situação que não é certa para ninguém, mas o primeiro jogo adiado foi com o Abrantes, a pedido do próprio Abrantes. Até tínhamos treinado na sexta-feira a preparar o jogo e depois, após o treino, é que soubemos que havia essa impossibilidade e o jogo foi adiado. Depois jogámos na quarta-feira em Amiais, dentro da normalidade, e na quarta-feira à noite também fomos contactados pelo Benavente para poder adiar o jogo por uma disponibilidade deles e acedemos, podíamos não ter acedido, mas acedemos e ficámos com os dois jogos em atraso, que também não é de todo o ideal, mas foi o possível.
Pronto, competitivamente, o que é que significa a esta altura do campeonato a ter dois jogos em atraso?
Não, nós competitivamente temos 6 pontos para disputar e queremos conquistá-los para poder encostar novamente na União de Tomar. Agora, competitivamente é isto. O que nós queríamos era ter jogado. Que não haja dúvida, não, o Rio Maior queria em termos de... Não ter acedido, nós acedemos e acho que assim é que tem que ser. Mas, naquilo desportivamente falando, o ideal seria jogar e ter o mesmo número de jornadas que as restantes equipas. Ainda que pelo panorama que se afigura, esta possa ser uma realidade não só do Rio Maior, mas de outras equipas, poder ter algum jogo adiado em qualquer momento. Agora, nós marcámos os jogos, teremos o jogo de Abrantes a 26 de janeiro, salvo erro, e o de Benavente a 9 de fevereiro, e esperando que esteja tudo dentro da normalidade, devemos jogar estes dois jogos em atraso nessas datas, e a lutar pelos 3 pontos, obviamente.
Gonçalo Carvalho, e aqui acreditando que o favoritismo teórico que o Rio Maior tem possa ser depois transformado na prática, vemos aqui na classificação que União de Tomar, e até mesmo nesta altura o Rio Maior, ainda com mesmo estes dois jogos, estão a fugir de uma forma se calhar não tão esperada no início da temporada, dado o equilíbrio que se confirmou nessas jornadas, mas vemos que estas duas equipas estão a fugir já de uma forma significativa. Poderá ser um cenário definitivo, um campeonato a dois, no que à luta pela subida diz respeito?
Eu mantenho a opinião que já transmiti anteriormente. Inequivocamente, o União de Tomar e o Rio Maior têm sido as melhores equipas do campeonato e a classificação diz isso, ainda que nós com estes dois jogos em atraso. Mas o facto de serem as melhores equipas do campeonato nesta altura não é garante que o possam ser até ao final. Até porque há muitas equipas boas que discutem o jogo e qualquer uma pode ganhar a outra. Agora, é verdade que criámos essa diferença por mérito próprio, obviamente, e o ideal será mantê-la ou aumentá-la, e se assim acontecer, será a dois. Mas, nesta altura, também tive a oportunidade já de dizer, o mais importante, e é isso que é transmitido até em termos de grupo de trabalho, o mais importante é encarar os jogos e fazer os pontos. E o primeiro objetivo é sempre fazer pontos. Depois, quando estivermos ali perto de, se calhar, a dois terços ou três quartos do campeonato, aí sim podemos olhar já com outra perspectiva e perceber até onde é que se pode chegar. Agora, o que a classificação nos diz é tão somente que o União Tomar é a melhor equipa do campeonato até o momento e o Rimeiro é a segunda melhor equipa do campeonato até o momento. Acho que é isso que se tira desta classificação.
Gonçalo Carvalho, técnico do Rio Maior, equipa que continua sem sofrer derrotas, tem efetivamente dois jogos por realizar, mas continua então aqui na pele de perseguidores do União de Tomar, que continua nesta toada imparável. A formação navantina está numa série de 7 vitórias consecutivas, tem já mais 13 pontos do que o Dudu de terceiros classificados, no caso Fazendense e a Mação, sendo que o Abrantes e Benfica, caso vença os dois jogos que lhe faltam, também chegará a esse pecúlio, sendo que um deles é precisamente diante do Rio Maior, que se vencer, e aqui fazendo esse cenário também, os dois jogos que lhe faltam, ficará a apenas um ponto da formação navantina, mas não deixa de ser aqui um cenário muito difícil que alguma outra equipa se possa chegar, quer a União de Tomar, quer ao Rio Maior. União de Tomar, que recorde-se, em 14 jornadas tem 12 vitórias, um empate diante do Rio Maior e uma derrota, uma surpreendente derrota na deslocação ao reduto do Samora Correia. Ainda por este campeonato, registro então, e já lá vamos na terceira parte de Hertz Desportivo, nota de destaque para o Ferreira do Zêzere, que voltou a pontuar 9 jornadas depois. Finalizamos então por aqui esta segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e vamos continuar a olhar para a 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, certo, desportivo. Vamos continuar a olhar para aquela que foi a realidade da 14ª jornada, 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Cartaxo venceu em Torres Novas por 2-3, num resultado que coloca um ponto final numa série de 3 vitórias seguidas para o campeonato da formação amarela, sendo que os cartaxeiros, pelo contrário, interromperam uma série de 3 derrotas seguidas. Agora as duas equipas estão empatadas na tabela classificativa. Vamos à análise do repórter António Catarino.
Perdeu por 2-3 porque, obviamente, o Cartaxo marcou 3 golos e o Torres Novas só marcou 2. E nessa segunda parte, o Torres Novas ficou reduzido a 10 pela expulsão de Miguel e, por isso, leva daqui os 3 pontos. Veio a segunda parte e, depois daquilo que dissemos em relação aos primeiros 45 minutos, obviamente que o Torres Novas tinha que fazer pela vida para conseguir, pelo menos, primeiro chegar ao empate. E, nesse sentido, o próprio Mário Ruas, no comentário que fez ao final, entrou para esta segunda parte a gerir precisamente a questão da vantagem que trazia e também tentando dar o protagonismo ao Torres Novas, que teria que procurar ser mais, vir mais para a frente e jogar mais na ofensiva em termos de, pelo menos, chegar, portanto, ao empate. Assim aconteceu, o jogo, nesse sentido, houve, de facto, a intenção do Torres Novas conseguir fazer primeiro o empate, mas ao minuto 57, num lance em que, por um desentendimento entre o guarda-redes do Torres Novas, Rui, e um defesa, Rui Caniço fica com a bola à mercê, já sem ninguém sobre a baliza, apenas um defesa do Torres Novas que recupera depois daquele lance e que já sobre a linha de golo, portanto, quando se encaminhava para fazer a oposição, precisamente, o Rui Caniço remata e atira contra este, podia fazer aí o 3-1 e talvez a partida ficasse aí definida relativamente, colocando-se o cartaz, portanto, a vencer nessa altura por, portanto, 3-1, nesse minuto 57 em que, com esse lance protagonizado por Rui Caniço. Não aconteceu. E logo de seguida, como o Torres Novas já estava mais por cima em relação à busca, a tentar procurar, portanto, o empate, no minuto 65, um lance em que a bola é recebida aqui no lado direito do ataque por Miguel, este, num cruzamento, consegue desmarcar Major, Cláudio Major, que dentro da área é derrubado por um defesa do Cartaz, um lance em que não deixa dúvidas, até pela ação precisamente do defesa do Cartaz, que na abordagem ao lance não foi, de alguma forma, não teve o cuidado necessário e, portanto, o árbitro aqui não teve qualquer dúvida, assinalou a grande penalidade a que Miguel foi chamado para converter e assim faz o empate, portanto, nesta partida. O Torres Novas chegava a um empate, ainda assim o jogo a partir daí ficava mais dividido, mais partido, nem sempre bem jogado. E algo que violento em que o árbitro da partida hoje também em relação à sua prestação não sai bem daqui de Torres Novas, porque ao minuto 70 e numa altura em que efetivamente o Cartaz se preparava para efetuar uma substituição, o árbitro auxiliar estava precisamente ali na linha de meio campo a efetuar essa substituição, o árbitro também estava próximo e há um lance em frente, portanto, à cabine de suplentes do Torres Novas em que aparece um jogador, portanto, sobre a relva, Diogo Ribeiro, creio, Diogo Ribeiro ou Diogo Marques, que aparece no chão e que aparentemente, em função disso, queixa-se de ser agredido em função, portanto, daquilo que se passou. Sinceramente, em relação ao árbitro assistente e à posição do árbitro dentro do campo, de alguma forma é um lance difícil de ajuizar. No entanto, e depois de o árbitro ter procurado saber aquilo que se passava, até porque se juntaram ali os diversos jogadores, acaba por expulsar Miguel, quando, de alguma forma, portanto, em função desse lance, como disse na altura e comentou até com a equipa técnica do Torres Novas, teria que arriscar e face à condição do jogador do Cartaz, que estava deitado no chão, contra o centro ali, pela possível agressão, acabou por expulsar, portanto, Miguel. A partir desse momento, o Torres Novas fica a jogar com 10 e, se tendo em conta aquilo que o jogo tinha, como se tinha desenrolado até aí, a jogar com 10 tornava-se mais difícil. No entanto, ao minuto 79, num lance em que Becas consegue ganhar a bola, passar por toda a defesa e depois de estar sozinho frente ao guarda-redes, consegue tirar, mas ao lado, podia ter feito ali o 3-2 e, neste caso, o Torres Novas colocava-se a vencer, mas mesmo a jogar com 10 elementos. Não aconteceu e ao minuto 84, aqui sim, o árbitro consegue fazer vista grossa sobre uma falta sobre Cláudio Major a meio campo, em que o Cartaz leva vantagem sobre esse lance, consegue meter a bola no lado esquerdo, com um cruzamento onde aparece depois na zona centro sem qualquer oposição, porque a equipa ficou ali um pouco descompensada e também a reclamar um pouco com a decisão que do árbitro que não assinalou esta falta sobre Cláudio Major, e aparece então Bernardo Tavares a encostar e a fazer o 3-2. O jogo encaminhava-se para o final, obviamente que nos minutos finais também, obviamente já se jogava um pouco mais com o coração do que com a cabeça e havia pouco discernimento para pelo menos o Torres Novas conseguir chegar ao empate. Assim não aconteceu, levou o Cartaz os 3 pontos numa vitória que se tem que obviamente aceitar em função daquilo que se passou e de precisamente, enfim, dado também o equilíbrio que se pode considerar entre estas duas equipas, relativamente duas boas equipas deste campeonato, e tendo em conta o desenrolar do jogo, as coisas, portanto, acabaram, e a vitória acabou por sorrir ao Cartaz e assim levar daqui os 3 pontos.
Na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, diz que a sua equipa não conseguiu ligar setores, admitindo que o Cartacho foi melhor em campo.
Tem vindo sendo hábito, nós permitimos que eles marquem, assim, que chegassem. Acordámos, fizemos gol, depois novamente tivemos logo gol a seguir, foram 3 golos em 5 minutos, foi tudo muito rápido, depois entretanto em intervalo. Na primeira parte não conseguimos ligar setores, nos primeiros minutos conseguimos ligar até bola, os centrais, os médios, mas a partir daí, dos primeiros 10 minutos até o intervalo, não conseguimos ligar os setores. E a segunda parte foi um bocado estranha, com muita paragem. Eu vi que aos 7 minutos não tínhamos jogado sequer um minuto, com os jogadores no chão logo, foi tudo muito diferente. Também não conseguimos ligar o jogo na segunda parte. Dizer que eles foram melhor que nós, foram conseguindo marcar 3 golos, mas nós também permitimos que isso acontecesse. Depois conseguimos empatar o jogo, depois numa expulsão com um a menos é difícil e eles têm bons executantes e conseguiram fazer um gol em 3-2 e parabéns a eles, levam daqui 3 pontos que nós sentimos que podíamos ficar com eles e pensar no próximo jogo e buscar 3 jogos agora abrantes, 3 pontos abrantes.
Neste jogo faltavam alguns elementos como o Tozé no lado esquerdo e também o habitual capitão desta equipa, Dani. Em função daquilo que é o futebol habitual do Torres Novas, talvez, e jogando ali um bocado em termos de corredores laterais, faltou um pouco também essa possibilidade hoje ao Torres Novas, tendo em conta as ausências nesta partida?
Sim, isso é evidente. Nós falámos também antes do jogo sobre essa situação, porque são dois jogadores que, por norma, jogam no seu espaço, mas nos fazem falta como outros quaisquer que estejam fora. Claro que o capitão faz muita falta, um jogador com muita experiência e o apoio que transmite ao grupo. O Tozé também muito bom jogador, mas há outros bons jogadores que eu não queria ir por aí e temos outras mais-valias, claro, que podem comentar as ausências deles. Agora têm que aproveitar essas ausências dos jogadores quando estão fora, também não são só esses, temos mais, Salgueiro, Ricardo Major.
Sim,
temos Dias, também não estava impedido de jogar hoje, sente-se o jogo de quarta-feira. São algumas ausências que já temos vindo habituados já da época anterior, mas que temos que trabalhar sobre elas e lutar com o que temos, que é o que temos feito.
Mas falo nisso, além das ausências, porque, como disse, jogar contra 10, portanto, com 10, torna-se ainda mais difícil. E já agora, para concluir, como é que vê a expulsão do Miguel hoje no partido?
Sim, é complicado de jogar com 10. Foi ali perto do nosso banco. Eu não vou comentar muito essa situação, eles decidiram assim, a equipa de arbitragem também não viu o lance, decidiu fazer aquilo que fez, expulsar o Miguel, um jogador que também nos vai fazer muita falta para domingo. Foi a decisão deles, como eu tomo também decisões erradas durante o jogo e os jogadores também.
Do lado do Cartacho, Mário Ruas, treinador, elogiou a recente série do Torres Novas para sublinhar a importância da vitória da sua equipa.
Sabíamos que íamos defrontar um adversário que tem vindo a subir no campeonato, tem feito, pelo menos nos últimos jogos, bons resultados, fazer muitos golos e que deu um salto grande ao longo do campeonato, ou seja, tem vindo em crescendo. Uma primeira parte em que não entrámos bem nos primeiros 10 minutos, não entrámos muito bem no jogo, em que o Torres Novas conseguia sair a jogar com alguma facilidade. Depois conseguimos alterarmos a nossa forma de encarar o jogo, a pressionar mais alto, conseguimos anular a saída de jogo do Torres Novas e conseguimos ficar um bocadinho por cima do jogo. Fizemos o primeiro golo já aos 40 minutos, salvo erro, em que acreditámos e conseguimos. Estávamos a faltar essa agressividade no último terço, mas fomos agressivos e conseguimos finalizar com um bom resultado. 1-0, o Torres Novas reagiu, mas reagiu, nós também facilitámos, não podemos admitir de um cruzamento o avançado adversário faça golo de peito, não é? Foi falta de marcação e temos que assumir os nossos erros. Erramos, o adversário, e bem, aproveitou o nosso erro, empatámos. Fomos com um empate aos 42. Reagimos novamente, conseguimos fazer o segundo com uma jogada muito bem executada, com princípio, meio e fim, e penso que com o intervalo estamos com alguma justiça no, na frente do resultado. Na segunda parte, já sabíamos que o Torres Novas iria procurar retificar o resultado, ainda para mais jogando no seu estádio com os seus adeptos. Eu avisei dessa situação. Esperámos um pouco também, sabíamos que o Torres Novas ia se expor mais porque estava em desvantagem, e num desses lances em transição eu acho que podemos acabar com o jogo, não é? Fazíamos o 3-1.
O Rui Caniço
não tem ninguém na baliza, não é? Não tem que fazer gol, não pode, não é? Pronto, isto tem sido o que tem acontecido nos últimos jogos, é lances desses como foi hoje, nós não fazermos e pôs em risco o resultado. O que é certo é que essa oportunidade podia fazer toda a diferença, tanto mais que o Torres Novas, depois de falharmos essa situação, continua a acreditar, começou aí com mais perigo à nossa baliza. E depois existe um penalti, acho que o meu central foi muito a passarinho, falando bem português, porque a zona em que ele faz, eu não sei se é, se não é, porque estou muito longe, não posso estar a dizer se é ou se não é, mas o corte é muito arriscado e estamos na linha de fundo, não está na baliza, ele não pode fazer aquilo. Mas fez, pronto, eu até dou a dúvida do árbitro, sim, porque epá, é complicado também ali, se não marcar, pronto, marcou. Mais uma vez o guarda-redes defendeu e nós apáticos ficámos a olhar, e o jogador na recarga fez o empate. Estava a ser injusto, mas no futebol, eu digo sempre isso, não existe justiça. Justiça é marcar golos e não sofrer. E nós facilitámos, pusemos um bocadinho a jeito e o Torres Novas conseguiu empatar. Penso que o jogo depois ficou um bocadinho facilitado para nós com a expulsão do Miguel. Pronto, não são lances que a gente tem que evitar. Eu acho que ele não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Na primeira parte já tinha havido uma agressão também. Eu acho que não há necessidade dessas coisas, temos que nos proteger todos. Isto aqui é um jogo de futebol e eu acho que a integridade física deve estar em primeiro, certeza absoluta que ele deve estar arrependido do que fez. Não estou a ver sequer esse tipo de comportamento da parte dele a fazer isso, mas pronto, fez, prejudicou a sua equipa e nós, e bem, melhorámos. Temos de jogar mais um avançado na frente e conseguimos chegar ao 3-2 com justiça, e podíamos ter feito pelo menos mais duas ou três situações em que podíamos ter finalizado melhor. Não interessa, ganhámos. Esta equipa precisava de uma vitória. Já vínhamos de três derrotas consecutivas no campeonato e estávamos a precisar de pontuar e de fazer pontos e de ganhar ainda para mais. A equipa do Torres Novas é uma boa equipa, só valorizou o nosso trabalho e o nosso jogo.
Mário Ruas, treinador do Sport Lisboa e Cartaxo. 9 derrotas depois, o Ferreira do Zezer voltou a pontuar-se, neste caso com um empate a uma bola na recepção ao Samora Correia. Foi o segundo ponto conquistado pelos ferreirenses, ponto moralizador para aquilo que aí vem de campeonato, mas ainda num jogo em que o adversário se adiantou no marcador. O Ferreira do Zezer continua sem vencer, é verdade, mas agora já ficou a um triunfo de distância do Glória do Ribatejo, que ocupa o lugar imediatamente acima. Já o Samora Correia continua numa boa face, conforme demonstra o facto de apenas ter perdido um dos últimos 12 jogos. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, não poupou nos elogios à atitude dos seus jogadores, considerando que este empate vai moralizar o grupo.
É sim, o resultado logicamente deixa-nos satisfeitos, mas mais satisfeitos deixa-nos a exibição e a determinação que colocamos em campo, porque foi um jogo em que estivemos bem. O Samora faz um gol, na minha opinião, contra a corrente do jogo, numa altura em que estávamos muito bem no jogo e com indicadores de que a qualquer momento podíamos marcar, e numa transição naquilo que o Samora é muito forte, e nós éramos conhecedores disso, porque tem bons jogadores e uma equipa bem orientada e bem organizada, e sabíamos que era por aí que nos podiam ferir, e aconteceu, porque num lance em que estávamos numa situação ofensiva, eles ganham a bola, recuperam a bola rapidamente e conseguem numa transição chegar ao golo. A minha equipa ali, depois desse golo, teve ali um período em que abanou um bocadinho, mas os jogadores foram incansáveis na procura do golo, foram bastante determinados. Nós ao intervalo conversámos e naquilo que conversámos basicamente foi que era preciso fazermos mais ainda para conseguirmos fazer golo, porque não está fácil para nós fazer golos, e inclusive temos uma bola que um lance caricato em que a bola vai para entrar na baliza do adversário e é um jogador nosso que vai a correr a atravessar quase praticamente em cima da linha de golo e a bola bate nele e acaba por não entrar. Mas foi aquilo que eu disse aos meus jogadores, temos que lutar contra isto tudo, contra estas adversidades, e nesse aspecto eles foram heróis, porque nunca baixaram os braços até que conseguimos chegar ao empate, numa altura com muito coração, por vezes com menos noção do perigo que corríamos ao metermos tanta gente na linha da frente, mas a determinação foi fundamental. Chegámos ao empate, depois a equipa queria mais, foi notório que a equipa queria mais, mas a determinada altura também eu próprio tive que alertar os jogadores para o perigo de podermos sofrer o segundo gol, e aí seria tremendo para nós, e acabamos por, como disse, ficar satisfeitos com o empate, mas muito mais satisfeitos com a determinação e com a entrega dos jogadores.
Eduardo Fortes, não deixa efetivamente de ser um ponto moralizador, e essa entrega mostra que o Ferreira do Zezer está longe de baixar os braços. A próxima jornada, e permita-me já aqui falar da próxima jornada, poderá ter aqui um caráter decisivo, tendo em consideração que do outro lado vai estar também uma equipa, vou empregar este termo, aflita?
Sim, é sem dúvida nenhuma um dos adversários mais diretos que nós temos nesta luta, atendendo à classificação, atendendo ao que se tem passado até aqui. É o último jogo da primeira volta para esta equipa do Almeirim, para nós ainda não é o último, porque temos também um jogo em atraso para jogar com o Oriense, e nós ambicionamos ir conquistar os três pontos, porque esse tem sido o nosso lema. Nós temos que batalhar e continuar a batalhar para conseguir chegar a alcançar no final o nosso objetivo. Sabemos que vai ser uma luta difícil, vai ser uma luta tremenda, mas sem dúvida nenhuma que este jogo no próximo domingo é de extrema importância para nós, assim como é também para esta equipa do União de Almeirim, mas nós vamos ao Almeirim com as nossas armas e determinados a conseguir lá uma vitória, porque, como digo, para podermos sair desta posição temos que ganhar aos nossos adversários diretos, e este é sem dúvida nenhuma um dos adversários mais diretos que temos neste momento, e teremos que lhes ganhar para ganhar, conseguindo começarmos a ganhar alguma vantagem e aproximar dos outros adversários.
Está mais do que visto que os jogadores ainda acreditam, e os adeptos também continuam a acreditar?
Sim, ficou notório ontem a força que os adeptos, aqueles que gostam mesmo do Ferreira de Zezer, que gostam do clube e que amam o clube, foi notório ontem a dedicação que tiveram no apoio. Senti isso da parte de fora, senti ali o 12º jogador que eu tinha apelado para que era importante estar lá nestes momentos difíceis. Repara, nós se calhar de todas as equipas que estão neste campeonato, se calhar somos a equipa que tem mais jogadores formados no clube. Quando digo isto, digo com satisfação, porque é com enorme orgulho que eu digo isto, porque o clube trabalha a formação e consegue depois dar uma sequência a essa formação, e neste momento não tenho dúvidas nenhumas que será uma das equipas ou a equipa que tem mais jogadores formados no clube, e quando é assim, até para os adeptos penso que é um motivo de orgulho conhecerem os jogadores desde caninos e sentirem que há ali, para além do gosto de jogar à bola, há ali um sentimento de paixão e de amor ao clube. e é nestes momentos que se vê os homens, que se vê o caráter das pessoas, e de facto nós, nesse aspecto, ninguém nos pode apontar nada, porque temos sido uma equipa inexcessível nesse aspecto e temos dado tudo o que podemos e o que não podemos para conquistar resultados positivos, e temos consciência de que temos valor para sair desta posição, porque se não tivesse essa consciência eu próprio seria o primeiro a manifestar, mas de facto eu sei que a equipa tem qualidade e tem capacidade para ultrapassar esta má fase e certeza absoluta que a segunda volta irá ser completamente diferente neste aspecto para a equipa do Ferreira do Zezer.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer. 9 jogos depois da formação da capital do Ovo, voltou aos pontos novamente com um empate. Continua sem quebrar a malapata ao nível de vitórias. Vamos então dar conta dos jogos que compõem a próxima jornada. No domingo que se avizinha, Abrantes e Benfica, Torres Novas, Cartaxo, Salvaterrense, União de Almeirim, Ferreira do Zezer, Amiense, União do Tomar, Benavente Oriense, Mação, Alcanenense, Glória do Ribatejo, Rio Maior e o Samora Correia Fazendense. Assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar com mais futebol, neste caso com a segunda divisão distrital, e tentamos o olho a outras modalidades. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos agora olhar para a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registo para a realização de mais uma jornada, sendo que a grande surpresa aconteceu no reduto do Espinheirense, que perdeu os primeiros pontos. Vamos então aos resultados. Começamos com a Série A, 8ª jornada. União de Santarém B, Coroxense B foi adiado. Passo dos Negros, Porto Alto também. Marinhães 3, Benfica do Ribatejo 2 e Forense 7, Rebocho 0. Na frente, Forense, 21 pontos. Segundo, Águias de Alpiarça com 16. Terceiro, Marinhães com 13. Quarto, União de Santarém B com 11. Quinto, Porto Alto com 9. Sexto, Coroxense B com 7. Sétimo, Rebocho 3 pontos. Oitavo, Benfica do Ribatejo com 1. Nono, Passo dos Negros é último. Ainda não pontuou. Próxima jornada, 19 de dezembro. Porto Alto, União de Santarém B. Benfica do Ribatejo, Passo dos Negros. Forense, Marinhães e Águias de Alpiarça, Rebocho. Quanto à Série B, também 8ª jornada. Vasco da Gama 2, Entroncamento Atlético Clube 4. Atalaense 6, União do Tomar B 2. Caxarias 1, Golganense 2. E Fátima 5, Vilarense 0. Na frente, Entroncamento Atlético Clube 22 pontos. Segundo, Fátima com 15. Terceiros, Vasco da Gama e Atalaense têm 12. Quinto, Golganense com 11. Sexto, Riachense tem 10. Sétimo, União do Tomar B com 3. Oitavos, Caxarias e Vilarense ainda não pontuaram. Próxima jornada, também 19 de dezembro, União do Tomar B, Vasco da Gama, Golganense, Atalaense, Vilarense, Caxarias e o Riachense, Fátima. Finalmente, Série C, 8ª jornada, Pernos 1, Ortiga 3, Alfredo 2, Pego 2, Espinheirense 2, Tramagal 4, Abrantes e Benfica B 1, Moçarriense 2. Na frente, agora isolado, Moçarriense 21 pontos, segundo Espinheirense com 18, terceiro Tramagal com 11. Quarto, Abrantes e Benfica B tem 10. Quinto, Ortiga com 9. Sextos, Aldeiense, Pego e Alfredo, todos eles com 7 pontos. Próxima jornada, a 19 de dezembro, neste domingo que se avizinha, Pego, Pernas, Tramagal, Alfredo, Moçarriense, Espinheirense e Aldeiense, Abrantes e Benfica B. A Hertz acompanhou a surpresa desta jornada, precisamente a vitória do Tramagal no reduto do Espinheirense. Vamos à análise do repórter Fábio Keita.
Primeiro acabou por perder 4-2, mas foi um bom jogo de futebol, apesar de algumas caídas do árbitro, mas como vou já falar mais à frente. Mas passando ao zoom da primeira parte, começou logo aos 6 minutos com Gonçalo Grilo, num excelente remate, a fazer o primeiro da partida sem dar hipóteses a Tiago Agostinho. Aos 14 minutos, Gonçalo Maurício do Espinheiro quase marca gol de canto direto. Aos 15 minutos, Francisco Violante não passa a desmarcar e Gonçalo Maurício em excelente posição a mandar a bola oposta. Aos 24, Francisco Vilante, num remate já sem ângulo, a permitir uma grande defesa a João Félix. Aos 35, Gonçalo Vila, muito perto do segundo gol, mas a bola a bater no posto novamente. aos 33, Diogo Henriques, numa tentativa de cruzamento, a mandar a bola ao travessão. Aos 45 minutos, João Frazão a marcar o empate através de grande penalidade. Ainda na primeira parte, aos 45+1, na resposta, Gonçalo Vila, da turma de Tramagal, cruza a bola na direita e André Miguel, em instante posição, a manda a bola à travessão. Já na segunda parte, começa logo ao minuto 52, com 1-2 para a turma de Tramagal. David Nunes, num excelente cruzamento, será que possa Tiago Agostinho. Aos 59 minutos, os pinheirenses respondem com Diogo Antunes, após um cruzamento de João Frazão, a fazer o 2-2. Aos 69, Diogo Henriques, dos pinheirenses, tira a bola em cima da linha, quase que dava o 3-2 neste caso para a turma do Tramagal. Aos 86, Gonçalo Grilo, a fazer o seu segundo gol da partida, neste caso dava o 2-3. Aos 91, João Frazão, à entrada da área, remata, mas João Félix defende a dois tempos. Aos 93 e 94, dois pedidos de penalti para a turma do Espinheiro, mas o árbitro mandou seguir. Aos 95, Carlos Pisco, do Tramagal, proporciona uma excelente defesa e nessa jogada surge o último penalti da partida, que David Nunes acabou-se de marcar e fez o 2-4 na partida.
Na reportagem, José Moço, treinador do Espinheirense, falou de um jogo bem disputado, que merecia uma arbitragem melhor.
Então, um jogo bem disputado, contra duas boas equipas, merecia talvez uma arbitragem um pouco melhor, mas é o que temos. O Tramagal ganhou, temos que dar os parabéns ao Tramagal e temos que dar valor também à nossa equipa, que lutou até ao fim, para ver se pelo menos conseguia empatar. O jogo não nos correu bem, a primeira parte um bocadinho menos futebol da nossa parte do que é habitual. Contra uma equipa que também joga bem. Penso que foi um bom jogo bem disputado e que o Tramagal ganhou. Dá-me os parabéns ao Tramagal. O Tramagal tinha que ganhar aqui para se manter na corrida e ganhou. Se calhar não só pelo mérito deles, mas também pelo mérito, se calhar, de outras pessoas que vêm para aí e fazem parte do futebol.
Do lado do Tramagal, Pedro Varino, o treinador, falou de uma vitória merecida e uma vitória com dedicatória especial.
Olha, antes de mais, queria dedicar este jogo ao Rui Leal, o nosso jogador, saiu da convocatória em cima da hora. Pronto, desejar as melhoras à bebê dele e que tudo corra o melhor. Em relação ao jogo, acho que a nossa equipa preparou bem o jogo, sabia o que tinha a fazer. Dentro de campo estivemos conscientes dessa realidade, daquilo que iríamos encontrar aqui. Preparámos e sabíamos que ia ser um jogo difícil. Os Pinheirenses têm uma equipa rotinada e que não tinha perdido pontos ainda para o campeonato. Tem excelentes executantes, mas nós sabíamos aquilo que íamos encontrar. Preparámos, fomos uma equipa, como se costuma dizer no verdadeiro, a exceção da palavra. E o campeonato é uma prova de regularidade e vamos continuar a trabalhar no sentido de chegar ao final e termos os pontos necessários para discutir a seguida disso.
Pedro Varino, treinador do Tramagal Sport União, protagonista deste fim de semana ao impor uma derrota ao reduto, ou melhor, no reduto do Espinheirense. Reta final de Hertz Desportivo, vamos olhar para algumas modalidades. Começamos com o atletismo, marcha regional de estrada. Vamos aos pormenores com Paulo Saldanha.
Vamos hoje começar a marchar. Em vez de começarmos a correr, a saltar ou a lançar, que são as disciplinas do atletismo. De facto, ontem em Lisboa, tanto nas imediações do Estado Universitário, disputou-se o Campeonato Distrital de Estrada em Marcha Atlética, tanto não só o de Santarém, mas também o de Lisboa, o de Setúbal e o de Évora. Portanto, na prova de 10 km, que era para a prova para o escalão de séniores e superior, portanto, também para veteranos, tanto que ao mesmo tempo coincidia com o grande prémio de Natal de Marcha Atlética de Lisboa, tanto a grande vencedora também coincidiu ser do nosso distrito e ser a vencedora do grande prémio de Natal, a Inês Henriques, do Clube Natação de Rio Maior, que terminou os 10 km com a marca de 47.35. Portanto, ela juntou ainda o título de campeã distrital também do seu escalão de veteranas mais de 40. Portanto, a Inês já tem mais de 40, foi a campeã absoluta e a campeã do escalão de mais de 40 anos. Em juvenis femininos, onde as representantes do União Tomar, Rita Silva, foi a campeã distrital com o tempo de 30-54, ela que terminou na quarta posição da geral entre todas as juvenis destas quatro associações distritais. Um pouquinho atrás ficou a atleta também do União Tomar, Margarida Pereira, portanto vice-campeã distrital, com o tempo 31.55, portanto sendo a quinta classificada das quatro associações presentes. Portanto, dois bons resultados para a marcha do União Tomar, portanto um título de campeão e um título de vice-campeão. Isto foi de manhã. Da parte da tarde, em Alpiarça, realizou-se mais um torneio de preparação de pista coberta, onde os principais resultados foram os seguintes. Portanto, na salto em altura feminina, a vencedora foi a Lara Geirinhas, do GCAD, que saltou 1,49m. Esta atleta foi extra competição, não é do nosso distrito. Portanto, e na segunda posição ficou a atleta de Milton Mar, Mariana Pereira, também com a mesma marca de 1,49m. Na quarta posição, Marisa Nunes, do União de Mar, com 1,35m, e na quinta posição, Maria Leonor Lopes, também do União de Mar, com 1,25m. Nos 60 metros, barreiras para júniores masculinos, o vencedor foi Rodrigo Araújo, da União Desportiva Zona Alta, com 10,44m. Peso para júniores masculinos, vencedor Diogo Catrola, dos 20km de Salmarim, com 11,37m. Na terceira posição, ficou Rodrigo Graça, do União de Mar, com 9,80m, e na quarta posição, Eduardo Oliveira, também do União Tomar, com 8,85. No peso para absoluto, portanto, séniores, veteranos que podiam participar, porque os engenhos são pesos diferentes, portanto, neste caso, 7,260 lançaram nesta competição. O vencedor foi Viache Live Smirov, do Clube Natação do Rio Maior, com 11,43 metros. E a segunda posição foi para Gonçalo Muidino, do União de Mar, com 1,03, e Rui Serrão foi o sexto classificado, ele também é atleta do União de Mar, com 9,77. Nos 60 metros barreiras femininas, a vencedora foi a Margarida Patrício, da Associação Escolas de Artismo do Cartaz, com 9,32. 60 metros barreiras para juvenis femininos, a primeira foi a Edmar Achete, da Associação 20 km de Salmarim, com 9,71. E a Marisa Nunes, do União Tomar, foi a quarta classificada com 10,44. Já na altura para masculinos, o primeiro foi Guilherme Paes, do GCAD, com 1,75m. Ele competiu extra competição, porque também não é do nosso distrito. Quarta posição para Tiago Costa, do União Tomar, com 1,72m. Com a mesma marca aí na quinta posição, também do União Tomar, Rodrigo Graça. E oitavo lugar, o Guilherme Pimpão, do União Tomar, com 1,40m. Já nos juvenis femininos, no lançamento do peso, a vencedora foi a Beatriz Miguel, do União Tomar, com 8,84m. E a terceira posição foi para Maria Leonor Lopes, do União Tomar, com 7,87m. No peso feminino para absolutos, a vencedora foi a Rita Paciência do Gato, com 9,26m. E a sétima posição para Mariana Pereira, do União Tomar, com 5,67m. 60 metros barreiras juvenis masculinos. O primeiro foi André Vilelas do Croc, com 8,57. Também um atleta extra competição. Segunda posição para Tiago Costa, do União Tomar, com 8,63. E na quarta posição, Guilherme Pimpão, do União Tomar, com 11,40. Na Associação Distrital do Atletismo de Leiria, competiram alguns atletas da nossa associação como extra competição. Portanto, aqui ao contrário dos atletas que eu falei há pouco, foram os nossos que foram extras ao Campeonato Distrital Sub-18 de Leiria e Coimbra, e temos os seguintes resultados: 3 mil metros masculinos para juvenis, tanto de juvenis a veteranos. Na primeira série, o atleta João Ferreira, do União Tomar, foi o segundo com 9,24,13. Na segunda série, tivemos um quinto lugar de Júlio Conceiro, também do União Tomar, com 8,59,89, e um oitavo lugar de Rodrigo Martins, do União Tomar, com 9,11,88. Nos 3 mil metros femininos, a segunda classificada foi Bárbara Dias, do União Tomar, com 11,29,01. Nos 300 metros masculinos, o atleta da Casa do Povo de Alcanenas, João Pedrógão, da Casa do Povo de Alcanena, portanto, foi o vencedor da sua série com 41.00. 400 metros para também atletas do Casa do Povo de Alcanena. Na segunda série, na segunda posição, ficou João Saldanha com 54.55. Já nos 60 metros, Madalena Sampainho foi a vencedora da sua série com 8,69, seguida de Clara Martinha, na terceira série, a vencer a série, Clara Martinha, também da Casa Flor de Alcântara, com 8,38. Ela fez melhor que a sua colega de equipa. Ainda nos 300 metros, mas para femininos, também mais duas atletas da Casa do Povo Alcanena, em que na primeira série a Matilde Mata Fome ficou na segunda posição com 48,99 e Lúcia Martinha, a irmã gêmea da Clara Martinha, fez tanto segundo lugar também na segunda série com 41,82.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo. Passamos para o basquetebol. Destaque para o Basquet Clube de Tomar, com os sub-13 e os sub-15 masculinos a garantirem o apuramento para o final dos referidos escalões. Alcino Gonçalves, presidente do Emblema Tomarense, falou de um dia feliz.
Ontem foi, de facto, um especial e feliz dia para o basquet do nosso clube e da cidade, porquanto os nossos sub-15 se apuraram para a final que vai decorrer no próximo dia 19, domingo, em Santarém. Pela primeira vez no clube tínhamos uma equipa e hoje, surpresa configurada e consolidada, também os nossos sub-13 conseguiram uma brilhante vitória sobre a equipa do Santarém e apuraram-se também elas para a final, que decorrerá também no próximo fim de semana em Santarém. Por esse facto, obviamente, estamos todos muito orgulhosos e felizes por este especial acontecimento.
E vamos perceber, na última hora de emissão com o treinador destas duas equipas, José Rosado, que é também o comentador de Hertz para o basquetebol, mas para já, Alcino, perceber que estes resultados acabam por marcar um trabalho de já de alguns anos do Basquete Clube de Tomar.
Sim, é um facto. O clube, enquanto clube, surge no seguimento do núcleo sportingista de Tomar, como sabe, na secção do basquetebol, autonomizou-se como clube em 2017 e de então para cá temos vindo a consolidar o trabalho que vem sendo feito e, de algum modo, acho que temos um trabalho que mostra se realmente estamos no bom caminho. Com maior número de atletas, com maior competitividade, e é esse o traço que nós queremos para trazer também para a cidade. Uma modalidade segura, com qualidade em termos competitivos, angariando sempre cada vez mais atletas e onde formamos, além de atletas, também bons cidadãos.
Alcino, vamos ter o Basquete Clube de Tomar em dois escalões a disputar a final no próximo dia, fim de semana, 18 e 19, em Santarém. No que diz respeito ao sub-15, já sabemos que vai ser o adversário Chamusca Basket. No que diz respeito ao sub-13, o jogo Torres Novas Rio Maior começa daqui a minutos e, portanto, vamos ficar a saber o adversário da equipa tomarense mais para o fim da tarde desportiva. Queria-lhe perguntar, era a perspectiva para, pelo menos, a final do sub-15, a equipa da Chamusca Basket, que é também bastante forte.
É um facto. A Chamusca, tradicionalmente, tem equipas já muito consolidadas e fortes, bem orientadas, e nós, obviamente, vamos à final com o espírito aberto de fazer o que melhor nós sabemos, que é dar o nosso melhor. E, nesse sentido, está tudo em aberto. É uma final e as finais jogam-se para se ganhar, e se não ganharmos bem garantidamente, daí os nossos atletas deixarão tudo o que têm e sabem dentro de campo com a maior dignidade.
Alcino, como presidente do Basquete Clube de Tomar, um clube com uma história ainda curta na modalidade, mas já com um feito importante, estas duas finais representam, claro, um marco na história do clube. Aquilo que lhe pergunto é, a quem dedica este trabalho nesta altura?
Olha, antes de mais a todos os atletas, porque o esforço é deles, obviamente, é também ao próprio treinador, como o José Rosado, que tem vindo a fazer um trabalho notável, e aos pais que são incansáveis no apoio e em tudo aquilo que nós necessitamos, que sendo ainda um clube jovem e com poucos e parcos recursos, são inexcedíveis no apoio que nos dão, não apenas aos seus próprios filhos, mas na inteira ajuda que fazem a todos os fins de semana para conseguir colocar estas equipas em jogo. Mas também a todos os treinadores do clube, na qual fazem um trabalho notável,
de ensino e de motivação de jovens atletas. Não é em vão que recentemente recebemos a acreditação da Federação Portuguesa de Basquetebol, acreditando-nos como sendo uma escola certificada de mini-basket. Temos neste momento cerca de 40 atletas já federados a nível do mini-basket, e é aí que reside, sobretudo, a grande escola que nós queremos para o futuro, para a cidade, e que também eles põem os olhos neste sub-15 e claramente eles querem seguir o exemplo para que no futuro tenhamos cada vez mais e melhores equipas em competição.
Muito bem.
Ainda pelo basquetebol, agora uma análise mais na vertente competitiva. José Rosado, comentador da Hertz para esta modalidade, avaliou então os feitos, quer do sub-13, quer do sub-15 do Basquete Clube de Tomar.
Correram relativamente bem. Claro que os nervos dos atletas, porque está implica aqui uma final, uma ida à final, de vez em quando apertou um bocado mais o jogo, mas correram bem as partidas, mais apertado eventualmente o sub-15, que estivemos quase empatados até ao final e só no final conseguimos distanciar um pouco para os 57-52 finais. O sub-13 conseguimos controlar o jogo quase desde o início, conseguimos ganhar alguma vantagem e foi gerir o jogo até ao final, até aos cerca de 30 pontos de diferença, correu muito bem.
Sr. Rosado, este de resto é um prémio não só para os atletas, mas também para a direção e, claro, para o treinador, mas para um clube com poucos anos de existência, desde já chegarem à final distrital, é desde já uma menção honrosa. O que é que tu pensas disso?
É verdade, é isso mesmo. Isto vale o trabalho que os atletas têm vindo a fazer neste tempo, nestes anos, alguns já têm alguns anos de clube. É um clube ainda relativamente jovem, que começou no núcleo sportinguista de Tomar. Na altura falámos com outros clubes da zona, da nossa cidade, para fazer lá uma secção de basquetebol. Na altura não havia condições para isso, ou não quiseram avançar com esta secção. Acabaram por os pais querer fazer um projeto de um clube só dedicado ao basquetebol, e acho que foi a melhor opção, cada vez mais acredito que sim. E isto é o trabalho de muitos clubes já andam na praça há mais de 20 anos e nós conseguimos já mostrar algum trabalho. Ainda falta muita estrada para andar, como se costuma dizer, muito mais experiência, muito mais rodagem, mas é sempre bom ter estas pequenas vitórias, não é? Claro, o favoritismo está precisamente para essas equipas, porque para já terminar o campeonato regular na primeira posição, portanto a Chamusca Vasca chegou a estas meias finais sem nenhuma derrota. Torres Novas também, portanto são favoritos essas equipas, até porque já têm muito mais experiência e os próprios jogadores têm muito mais experiência e rodagem. É natural que saiam vencedores, mas uma final é sempre uma final, os nervosismo, um jogo, cada jogo é um jogo. Portanto, a esperança está lá sempre. Vamos dar o nosso melhor e é isso que vamos fazer no próximo fim de semana.
Olha, José Rosado, sou pena de os jogadores e treinadores das equipas adversárias estarem-te a ouvir na rádio. Qual é que vai ser a preparação das tuas equipas e que tática que vais utilizar? Podemos levantar esse véu?
Vamos treinar normalmente. Vamos ter finalmente 3 treinos esta semana, porque nos feriados houve sempre jogos, houve uma pressão bastante grande de jogos nesta fase para que em janeiro haja já os apuramentos para os campeonatos nacionais destas equipas. Portanto, houve um bocado de pressa para chegar a estas finais, que vão acontecer no próximo fim de semana em Santarém. Portanto, é a primeira vez que se faz este modelo no nosso distrito. Juntar todas as finais num fim de semana num espaço único vai ser uma grande festa. Eu já tenho aqui algumas ideias do que vai acontecer esse fim de semana, com um torneio de mini-basket no sábado de manhã, com 3 jogos no sábado, 5 finais no domingo, 5 jogos, lá está. Vai haver uma apresentação dos atletas, como na NBA, o jogador a jogador. Vai haver um apresentador que costuma apresentar a equipa da seleção nacional. O locutor vai estar no pavilhão a fazer a locução dos jogos. Vai haver muita animação, música, dentro das possibilidades que nesta fase da nossa vida social nos permite, não é? devido ao Covid, mas vamos, vai ser uma grande festa em que vão estar as melhores equipas do nosso distrito, as melhores das seis equipas do nosso distrito, dos nossos escalões. Portanto, vai ser uma festa monumental, creio eu.
Muito bem. Vamos, com certeza, acompanhar isso. Fechada a página das finais de sub-15 e sub-13, tens mais novidades do basquete distrital?
Sim, o que se quiseres, eu dou-te os resultados que tenho aqui de todas as equipas que vão estar nessa final. Podemos, para além das nossas, posso dar os resultados também.
Sim, claro.
Sim, sabe. Portanto, os jogos de ontem tenho os resultados já todos. Os sub-15 femininos, a Zona Alta venceu 62-22 o Casal do Bril. A Brandes venceu 69-66 o Santarém. Portanto, a final sub-15 será a Zona Alta Brandes. Sub-15 masculinos, como tu disseste bem, mas será a Vasca Clube de Tomar 57, Santarém 52 e Chamusca 73, Torres Novas 47, portanto a final é Tomar-Chamusca. Nos sub-19 femininos, Rio Maior 79, Amiense 52, Santarém 65, Zona Alta 47, portanto a final será Rio Maior contra Santarém. Sub-19 masculinos, Rio Maior 112, Santarém 43, Torres Novas 70, Casal do Rio 40, portanto a final será Rio Maior, CDTN ou AB. Os resultados de hoje, sub-13 femininos, Chamusca 42, Amiense 51, vitória fora da equipa do Amiense, estará na final com o resultado que sairá do Santarém, Zona Alta, o resultado que ainda não tenho, o jogo está a decorrer. Os sub-13 masculinos, já sabemos, Basquete Clube Tomar 60, Santarém 32, CDTN 68, Rio Maior 51, a final será então Tomar contra Torres Novas. Sub-17 femininos, Chamusca 85, Amiense 35. Irá jogar então a Chamusca com o resultado de saída do Santarém contra a Zona Alta. O jogo que ainda vai começar dentro de meia hora. Nos sub-17 masculinos também não há resultado. O jogo será também às 18h30. Mas já está apurada a equipa do Casal do Grilo, que apurou em primeiro lugar. Eram apenas três equipas neste escalão sub-17. Portanto, apura o Casal do Grilo, que irá jogar então ou com o Torres Novas ou com o Santarém no próximo fim de semana. Para acabar, queria acabar com os séniores, não me permites ainda, Paulo?
Sim, claro.
Os séniores, a grande vitória da Chamusca Basket, 73, frente ao Angra, o Angra Basket, que era o primeiro classificado da Zona Centro-Sul. Portanto, 73-67, vitória toda a Chamusca em casa, grande vitória. Eles que apresentaram hoje a sua nova mascote, chama-se James, e já está a dar sorte para a equipa. Portanto, em primeiro lugar ainda é a equipa do Angra com 17 pontos, 8 vitórias e 1 derrota, mas já com 9 jogos realizados. Segundo lugar para a equipa do Estoril Basket, terceiro lugar para a Chamusca Basket. Estas duas equipas, Estoril e Chamusca, com 7 pontos. Portanto, ainda esperança para a equipa de Chamusca Básica de poder ainda subir da divisão. Para acabar, Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculinas, União de Leiria 65, Rio Maior 56, derrota da equipa de Rio Maior frente à equipa de União de Leiria, que está em primeiro lugar, então, com 11 pontos. Rio Maior está em quarto lugar, com 7 pontos. Ainda a realizar-se esta hora, Torres Novas frente à equipa da Ubida, Covilhã. O jogo começou agora às 17 horas, portanto o CDTA neste momento está em 6º lugar, mas ainda falta saber, portanto, este resultado. Campeonato Nacional de 2ª Divisão Feminina, Alenquer, Basket 52, Abrantes 56, vitória da equipa de Abrantes fora, por 56-52, a equipa de Abrantes que está em 4º lugar, com 8 pontos, 2 vitórias, 4 derrotas, em 1º lugar, encontra-se a equipa de física de Torres Vedras.
E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. O desporto irá voltar à antena da Hertz já nesta quarta-feira. Transmissão do Barcelos Sporting de Tomar, primeira divisão nacional de hóquei em patins. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.